Podcast Frota e Companhia. Caminhos da retomada indústria automotiva. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar saídas depois da pandemia do coronavírus. Apresentação, José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast ou revista digital, ou ainda em nossas redes sociais. Eu sou José Augusto Ferraz e hoje vamos apresentar mais um programa da campanha Caminhos da Retomada, da indústria automotiva. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob a responsabilidade técnica do Paulo Vasques.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por continuarem conosco nessa série de entrevistas que estamos realizando com personalidades do mundo dos transportes, com o objetivo de apontar saídas para o setor diante da pandemia do coronavírus.
Exatamente, Solange, caros ouvintes. E hoje a nossa convidada é uma executiva que faz parte dos maiores grupos de transporte rodoviário de passageiros, a Útil, que reúne as empresas Brisa, Viação Sampaio, Real Expresso, Rápido Federal, Expresso Guanabara, com atuação em várias regiões do país. E hoje será nossa entrevistada como representante da ABRAT, Associação Brasileira das Empresas do Transporte Terrestre de Passageiros.
Seja bem-vinda ao nosso programa, Letícia Pinessi, diretora da Útil e integrante do Conselho Deliberativo da ABRAT. E obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigada a vocês pela oportunidade. É sempre um prazer estar falando com todas as mídias que estão especializadas no setor, que não são muitas no Brasil. E estamos sempre à disposição, com muito prazer, para atendê-lo.
É um prazer também falar com você, Letícia, especialmente nesse momento particular que vive o país e o mundo, né, diante da pandemia do coronavírus. E para começar essa nossa conversa, Letícia, eu gostaria que você primeiro resumisse para os nossos ouvintes como você viu o impacto da pandemia do coronavírus no setor do transporte rodoviário de passageiros onde você atua.
Olha, o que aconteceu no transporte rodoviário de passageiros, nós nunca vimos nada igual. Nem mesmo em épocas de guerra, nós vimos o transporte coletivo, o transporte de passageiros rodoviário, urbano, paralisado 100%. Nunca antes, não houve precedente para a crise que nós vivemos nesse momento. Nós tivemos diversas interligações 100% paralisadas no país, muitas mesmo. Algumas por mais de 60 dias. A Bahia abriu muito recentemente para o interestadual, foi o último estado a abrir. Para o transporte interestadual, a despeito do Ministério dos da Infraestrutura, do Ministério da Saúde e do próprio governo federal ter destacado o transporte interestadual como serviço essencial. Apesar disso, estados e municípios, no intuito de conter a disseminação do vírus, a contaminação, e a gente entende que era uma preocupação absolutamente legítima, resolveram fechar, bloquear as fronteiras desses estados para o serviço regular. E essa decisão, em alguns lugares, eu não sei exatamente, a gente não tem exatamente o balanço do quanto isso, de fato, conteve o vírus, mas uma certeza a gente teve, foi um aumento no transporte clandestino de passageiros, porque as pessoas precisavam se locomover e elas encontraram uma saída no transporte clandestino. Então, nós tivemos, num primeiro momento ali, 70% de redução dos embarques de passageiros e chegamos a um pico de menos 95%, quando a gente fala de país, de Brasil inteiro. Menos 95% no embarque de passageiros, no faturamento, obviamente, das empresas do setor.
Letícia, segundo a ANTT, o transporte rodoviário de passageiros envolve mais de 300 empresas ativas que operam quase 25 mil veículos em todo o país e geram mais de 60 mil empregos diretos. Que medidas essas empresas vêm adotando para enfrentar essa queda absurda no volume de passageiros?
Só gostaria de fazer uma correção com relação a esses dados, que quando a NTT geralmente passa esses dados, ela tá somando a eles, na quantidade de empresas que operam, às vezes transporte de turismo e de fretamento. Uhum. E esses, obviamente, ficaram 100% paralisados. E agora, em termos de ligações interestaduais, em termos municipais, a gente tem menos um pouco, cento e poucas empresas que operam. É um serviço regular, vamos dizer. Mas o número de rodoviários é cerca de 60, 70 mil rodoviários. Nós tivemos cerca de 21 mil demissões. Isso foi um balanço que que já foi divulgado pelos órgãos, CAGED, aqueles órgãos que fazem levantamento do emprego e da renda, né? Nós tivemos essas demissões. O impacto foi muito grande, foi muito, muito grande mesmo no setor. A maioria das empresas utilizou-se da medida provisória para suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada, mas diante de meses de paralisação, você teve que reduzir demais. E outra, você não sabe de verdade, a gente não tem nenhuma certeza de quando nós vamos retomar o movimento regular de passageiros, se esse ano ainda, se no primeiro semestre do ano que vem. A retomada está muito gradual. As empresas se prepararam muito com esses ajustes de frota, de pessoal, de custos, mas também fizeram investimento nos protocolos de biossegurança, que, na verdade, foi a primeira medida implementada para dar segurança a quem mais interessa, que é o passageiro. A gente estabeleceu com a Anvisa, protocolos de desinfecção de cabine dos veículos, afastamento de profissionais que eventualmente integrassem grupos de risco, muito embora essa questão de grupo de risco foi uma coisa muito questionável, né? Porque o corona ele não tem uma linearidade de sequelas, né? A gente vê, às vezes, pessoas com muita idade que conseguem se recuperar bem jovens, que não. Então, mas sim, aqueles grupos muito evidentes foram afastados do trabalho, foram adotadas EPIs para todos os profissionais que têm contato com o passageiro, a desinfecção da cabine dos veículos, a troca dos filtros de ar-condicionado, que a maior parte da frota interestadual trabalha com janela lacrada e ar-condicionado em toda a frota, as limpezas, os novos protocolos de rotina de limpeza dos dutos de exaustão e de entrada de ar, a adaptação dos pontos de atendimento ao cliente para o distanciamento social e acrílicos, aquilo tudo que todo mundo vê no comércio em geral, e especialmente o incentivo da utilização do comércio eletrônico para aquisição dos bilhetes de passagem e do uso do BPE, que é o bilhete de passagem eletrônico para o embarque digital. Esses foram protocolos que logo de início as empresas investiram. Fora isso, pesquisa, desenvolvimento outros itens que poderiam vem sendo feito. Mas, assim, esses são os protocolos que de verdade funcionam e que de verdade têm assumido o papel de oferecer uma segurança e uma tranquilidade para o passageiro tornar a viajar, assim como o transporte aéreo também foi muito parecido.
Sobre exatamente isso que eu queria conversar com você agora, Letícia. É evidente que o setor ele sofreu muito, além da questão da redução do volume, ele sofreu ainda com esse investimento todo que teve que ser feito em medidas de segurança para evitar o contágio, né? Agora, na sua opinião, você acredita que todas essas medidas elas podem reduzir essa cautela do usuário em relação às viagens rodoviárias, ou isso só vai acontecer quando existir uma vacina?
Sinceramente, eu acredito que o passageiro só vai de verdade retomar com tranquilidade o transporte quando tiver uma vacina. Porque nós temos ali uma quantidade de pessoas hoje viajando que claramente você vê qualquer empresa que tem um mínimo de preocupação de fazer uma pesquisa, de acompanhar o perfil do passageiro, a jornada do cliente, você percebe que as pessoas que estão viajando são pessoas que precisam. Não são pessoas que estão viajando para passear, não estão de férias ainda, são pessoas que de verdade precisam do transporte. Precisam visitar amigos e parentes, precisam visitar parentes que estavam sob cuidado de outras pessoas e que eles precisam render essas pessoas. As viagens de lazer e as viagens de turismo, elas estão aguardando a vacina com toda certeza.
Bem, Letícia e ouvintes, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em 30 segundos.
Podcast Frota e Companhia, caminhos da retomada indústria automotiva. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar saídas depois da pandemia do coronavírus.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa que mostra as saídas para a crise depois do coronavírus na visão da indústria do transporte de passageiros.
A nossa entrevistada de hoje é a diretora da Útil e integrante do Conselho Deliberativo da Abrat, Letícia Pinesse.
Bem, Letícia, vamos falar um pouco agora sobre a atuação da Abrat, né, em defesa do setor. Quais são as principais bandeiras adotadas pela entidade para fazer frente a essa situação que vive hoje os transportadores e operadores de transportes?
Papel de protagonismo com relação à conscientização dos órgãos que fazem a gestão do transporte, juntamente, e aí no caso eu incluo a ANTT especialmente, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, Ministério de Infraestrutura e a Anvisa. Esse protocolo, por exemplo, que eu citei há pouco de biossegurança, ele foi consensado, né, os produtos que eram utilizados, muito antes até da ANTT consolidar isso numa resolução de obrigatoriedade para as empresas. A Abrat já tinha feito contato com a Anvisa, a gente já tinha a determinação dos produtos que deveriam ser utilizados, porque não é só a eficácia contra a sobrevivência do vírus na superfície, mas especialmente alguma coisa que não representasse risco à saúde das pessoas que depois vão viajar nessa mesma cabine de veículo. Outra coisa que a Abrat teve uma preocupação muito grande em fazer foi em conscientizar a ANTT da importância da fiscalização nesse momento, porque se nós estávamos com uma demanda reprimida pelos bloqueios, pelas paralisações, a gente tinha um aumento do transporte clandestino e a nossa grande preocupação é porque a gente sabe, há muitos anos, o transporte clandestino é um problema no país, não é um problema de agora, não é um problema da pandemia, mas ele agravou. E isso era muito importante que a ANTT atuasse preventivamente e fortemente para que não se criasse vínculos entre a população economicamente fragilizada e esses operadores, porque a gente sabe que cria, o veículo muitas das vezes é de uma pessoa e tal, cria uma amizade, mas ele não tem nenhum tipo de segurança ali dentro. Nós fizemos uma webinar na Abrat, nós fizemos uma série de 7 webinars na Abrat, cada uma com um setor do mercado ou órgãos reguladores, e uma delas, uma das primeiras, foi com o gerente geral de fiscalização da ANTT, e nós levamos para ele um vídeo, que depois acabou viralizando, de cobertura da imprensa dessas apreensões. Na verdade, alguns tinham sido feitos até pela Polícia Rodoviária Federal. Dentro de um veículo, por exemplo, na Bahia, clandestino, tinham 32 pessoas infectadas pelo coronavírus. O transporte regular estava paralisado, não representava um risco de contágio, mas dentro de um ônibus clandestino, sem nenhuma higiene, nenhuma limpeza, nenhuma... Fora as questões de segurança, que por si só, de pneu, manutenção, etc., tinham 32 pessoas infectadas. Então, a gente conscientizou a ANTT e está sendo feito um trabalho na medida do que é possível, porque a gente entende também que eles também têm um problema de infra, de contingente, de pessoas para fiscalizar, muito atuante nesse período. Já foram em torno, se eu não me engano, 740 apreensões de veículos. Nesse período, eles chama Operação Pascal, eles já restituíram 22 mil pessoas ao transporte regular, eles estimam que o impacto disso no setor é de 9 milhões de reais. Então, ou seja, a gente teve esse diálogo e fomos muito bem recebidos. Fora isso, a gente se preocupou de prover às empresas, de trazer dados de outros setores, de ser muito transparente com a imprensa todas as vezes que solicitadas. O setor tem um histórico de ser um pouco afastado de mídia, Não é só o transporte rodoviário de passageiros, na verdade, alguns setores muito importantes do país têm um histórico de não ter uma atuação forte junto à imprensa, nem publicidade, nada disso, mas isso veio se mostrando necessário mudar esse posicionamento ao longo dos anos. Eu acho que ficou muito claro nesse período da pandemia. Eu acho que quanto mais a gente for transparente com a população e com os veículos de imprensa, quanto mais a gente abrir a nossa casa, mais credibilidade a gente ganha, mais segurança a gente ganha para que as pessoas possam de verdade ver o que está sendo feito. E a Abrat, nesse ponto, ela se abriu muito. A gente tem um núcleo de comunicação e de marketing na Abrat, que foi agora na gestão do Eduardo Tude muito desenvolvido. Fizemos a contratação de agência, fizemos uma série de ações para dialogar melhor com a sociedade e para nos posicionarmos em relação aos problemas que o setor tem, mas também a importância que o setor tem junto à população e o quanto a gente tem consciência da essencialidade desse serviço.
Na sua opinião, Letícia, as medidas adotadas pelo governo federal para garantir o emprego serviram de fato ao setor de transporte rodoviário de passageiros?
Olha, elas foram muito importantes. As medidas foram muito importantes. A medida provisória que permitiu a suspensão dos contratos, a redução da carga horária, elas foram muito importantes. Eu não sei se, de fato, a gente conseguiria... A gente está num país que tem uma série de problemas financeiros e a gente sabe o impacto desses auxílios emergenciais, do benefício para o caixa do governo, que já vinha precisando de cortes há muito tempo. Então, a gente entende que é uma situação muito delicada. Eu não posso dizer que se eu tivesse lá eu faria melhor, porque eu acho que com certeza não faria. Agora, uma expectativa que a gente tem muito grande é com relação à desoneração da folha. Precisa ser mantida essa desoneração. Se nós reonerarmos a folha, se nós retomarmos a cobrança da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, isso vai ser muito prejudicial ao setor. Talvez a gente tenha uma nova leva de demissões e, o que é pior, vai dificultar muito qualquer contratação, porque vai encarecer muito um posto de trabalho. O pagamento efetuado como tem sido até agora nesses setores sobre a demanda, o faturamento, ele me parece mais justo, porque à medida que nós estamos retomando o pagamento, ninguém esperava isso. Quando foi prevista a desoneração da folha, ela tinha um prazo para acabar, eu tenho ciência de que o governo está fazendo o que estava combinado. Porém, a gente também não previu essa pandemia horrorosa que prejudicou o Brasil, o mundo inteiro. Então, assim, ações contingenciais, medidas contingenciais, trata-se exceção com exceção. Então, acho que essa medida precisa ser mantida para que nós evitemos. Agora, existem outras medidas? Existem, que podem ser estudadas, sim. Mas, nesse primeiro momento, eu te diria que se nós não tivéssemos essas ações que o governo adotou, o prejuízo ia ser muito maior. Mas também não sei o quanto o governo tem caixa para inventar alguma outra coisa, claro, com o déficit que existe, né?
Ok, Letícia, para fechar esse bloco, eu pergunto a você, que eventual legado essa pandemia do coronavírus poderia deixar para os operadores do transporte rodoviário de passageiros? Por exemplo, essas medidas de higiene em relação ao transporte, você acha que é uma coisa que deve permanecer daqui para frente? Ou em outras medidas, o que você acha de legado?
Eu acho que enquanto sociedade, o Brasil não vai ser o mesmo. De qualquer setor que seja, o Brasil não vai ser o mesmo. Nós, enquanto sociedade, vamos rever todos os nossos comportamentos. Acho que a gente é um país muito afetuoso, de muito contato, e isso tudo vai mudar de alguma forma. Com certeza, a questão da higiene nos coletivos, sejam eles rodoviários, urbanos, intermunicipais, eles vão permanecer algumas dessas medidas, sim. Essa questão da desinfecção de cabine, acho que é muito positiva, porque, na verdade, você não tem só um vírus, né? Você tem uma série de outros micro-organismos que podem eventualmente atingir a população. Agora, com relação à configuração dos veículos, eu vou te ser muito clara, eu não vejo nenhuma mudança, tá? Eu não acredito que os operadores vão adotar essa configuração diferente de veículos, porque a gente trabalha com uma coisa muito simples, que é a ocupação. E o preço. O preço varia de acordo com a ocupação. E ninguém é louco de acreditar que nesse momento dá para mexer em preço para cima. Pelo contrário, acho que teremos que ter até passagens a pacotes mais populares. Eu estou vendo, esse é um movimento que todas as empresas regulares têm feito. Lotes de passagem a preços regulares, outlet de passagem, saldão de passagens, que consideram o binômio antecipação de compra e baixa ocupação daquele veículo. Porque você democratiza o transporte, você dá condição àquela pessoa que precisa e que não tem mesmo como viajar se não tiver um preço menor nesse momento. Eu acredito muito nisso. Acredito que sim, com relação até ao monitoramento da saúde dos profissionais, a gente deve, se a gente estava pensando antes, por exemplo, em dispensar um exame toxicológico, eu acho que isso tudo são temas absolutamente abandonados. Não se pode pensar em nada disso mais. O governo vai rever isso tudo. Não dá para dispensar toxicológico, não dá para dispensar monitoramento de saúde, de temperatura, de profissional, não dá. Eu acho que isso tudo, esse legado, sim, vai ficar. Mas eu acho que o legado mais importante, até que a gente não falou aqui, é a aceleração dos processos de digitalização no transporte. Eu acho que isso é imprescindível. A cultura do embarque eletrônico, como já existe no aéreo, e que é difícil no rodoviário, nós já estamos aí com um ano de bilhete de passagem eletrônico, e as pessoas ainda têm um apego a imprimir passagem enorme, não obstante tanto de anúncio que você faça, dizendo que não precisa, mas sim, a compra online das passagens, os aplicativos, todos esses, até internamente, os aplicativos de comunicação entre motorista e base, a telemetria, que é um processo que o serviço regular veio trabalhando muito nesses anos, ela vai sofrer adaptações para outro tipo de monitoramento, que não só consumo de combustível, e desempenho do motorista, mas até uma eventual comunicação que o passageiro mesmo possa, uma nota que ele possa dar para o profissional durante a viagem. Eu acho que esses processos de digitalização como um todo vai acelerar isso tudo, esse momento. E isso é muito bem-vindo, porque o Brasil ele tem um transporte rodoviário que você não vê em outro lugar do mundo, você não faz uma linha Fortaleza-Pelotas em lugar nenhum do mundo, só aqui, né? E você faz interligação, você tem interligação ponta a ponta de linhas de 600 quilômetros no Brasil, você não tem lugar nenhum do mundo, você tem que baldear, você tem que trocar de modal. Então eu acredito que essa digitalização ela vem muito num momento muito bom, porque se a gente já tem uma infraestrutura e uma base muito boa, é o que falta para modernizar ainda mais o setor.
Perfeito. Ok, ouvintes, vamos para mais uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Podcast Frota e Companhia, caminhos da retomada indústria automotiva. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar saídas depois da pandemia do coronavírus.
Bem, amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse programa que integra a campanha Caminhos da Retomada Indústria Automotiva promovida pela multiplataforma Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com Letícia Pinessi, que é diretora da Útil e integrante do Conselho Deliberativo da ABRAT.
Bem, Letícia, estamos caminhando para o final do nosso programa, mas eu gostaria que você também comentasse. Diante desse cenário atual, quais são as perspectivas que você está vendo para o mercado do transporte rodoviário de passageiros em 2020 e nos próximos anos?
Olha, a gente teve algumas conversas sobre isso no setor e com outros setores, e a gente entende que o turismo doméstico deva ter um crescimento, porque, obviamente, você tem um dólar que foi para as alturas, você tem uma restrição de entrada de brasileiro em tudo quanto é lugar hoje, está difícil viajar. E nesse cenário, eu acredito que o turismo doméstico. As ligações de pequena distância também vão ser privilegiadas. Com uma população mais consciente das questões ecológicas, de ficar cada um no seu carro e tudo mais, eu acredito que o transporte coletivo ele tem boas perspectivas. O que o passageiro precisa é ver que no ônibus ele tem tanto conforto e tanta autonomia quanto no seu carro particular. Porque você tem uma grade de horários enorme para a maioria dos lugares. Você tem a aviação regional, esquece, porque aqui não é caro e difícil. E eu já vi tanto programa, nenhum foi para frente. Todos os governos lançaram alguma coisa de verdade, nada se consolidou. O Brasil é rodoviário e a gente entende que nesse contexto a gente vai ter uma perspectiva de crescimento. Entretanto, precisamos conversar com outros setores. A gente teve uma conversa com o setor hoteleiro que percebeu isso, eles nos procuraram e firmaram parcerias com algumas das empresas rodoviárias para oferecer a hospedagem fechada, desconto. A gente tem um site, o cara entra ali, ele faz tudo ali, ele não precisa... Se ele não quiser, ele não precisa nem de um operador de turismo. Ele entra no site da empresa, compra a passagem dele para duas, três pessoas da família, fecha o hotel dele, já está tudo pronto. E outra, se ele for de avião, mesmo quando a gente está falando de capitais, ele tem um custo de bagagem, ele tem a própria passagem aérea está cara e ainda tem o custo das bagagens e tudo mais. A franquia no ônibus é 30 quilos por pessoa no bagageiro. Então, assim... já incluída no valor da passagem, sem custo nenhum. Então, todos esses atrativos e mais todos os serviços diferenciados que o setor oferece, leito-cama, cabine individual, semi-leito, double-decker, executivo, isso tudo dá uma condição para a população, com preço acessível, de fazer pequenas viagens turísticas ou a lazer. Mas, repito, primeiro a população precisa se sentir um pouco mais segura, por isso eu disse a questão não só da vacina, mas até a baixar as taxas, né, de contaminação. Hoje eu estava assistindo um jornal que deu uma pequena estabilizada, né? Teve um em São Paulo, que é um lugar aqui muito crítico, né, caiu 5% e estabilizou nas últimas duas semanas. Então, acho que isso tudo sinaliza positivamente para o setor.
Por fim, Letícia, que recado você daria para os transportadores que nos ouvem nesse momento? Como incentivo para que enfrentem e supere esse difícil momento que passa o país e o mundo?
Vai passar. Vamos conversar porque vai passar. A dor de um não é a dor só daquele, é a dor de todos. Vai passar e eu acho que com diálogo, com parceria, com troca, troca com outros setores, como eu estava falando, o trade turístico e tal, que a gente nunca teve, nem a gente internamente nunca viu um potencial que justificasse essas parcerias, com locais de lanche, isso tudo quanto mais a infraestrutura da jornada inteira do viajante, da compra da passagem, terminal, serviços no terminal, conforto, até a chegada dele, a last mile, né, que a gente chama, que é a entrega até o destino final, a hospedagem, tudo isso, todas essas parcerias, se bem formuladas, se derem condição ao passageiro de viajar, ele vem. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vem. Mas eu acho que a gente nunca nem procurou alguns outros setores, né? E também essa questão de se abrir para a imprensa, né? De conversar, de receber, por exemplo, nosso papo aqui é um papo que todo empresário deveria ligar para a frota e companhia. Eu quero falar, porque isso é que essa visibilidade é que fornece tranquilidade.
É perfeito. Bem, então chegamos ao final do nosso programa e eu queria agradecer a nossa convidada, a representante da Brat, Letícia Pinesse, e reafirmar que também a multiplataforma Frota Companhia vai continuar dando apoio para o desenvolvimento do transporte rodoviário de passageiros do nosso país e torcendo para que o setor todo saia ainda mais fortalecido dessa crise. Suas considerações finais, apenas.
Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez a Brat e em nome das empresas e da Brat eu me coloco à disposição e eu acredito que juntos a gente consegue passar por esse momento aí turbulento. Vai passar.
Uhum. Ok. Obrigada, Letícia. Obrigado, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, amigos, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação ou então nos acompanhe através dos nossos podcasts ou dos nossos canais de vídeos, além das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Podcast Frota e Companhia. Caminhos da retomada indústria automotiva. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar saídas depois da pandemia do coronavírus.